Paulo Filho, que é mestre em ciências militares. Coronel, seja muito bem-vindo mais uma vez. Conversamos também ao longo dessa semana. Eu gostaria de uma primeira análise do senhor sobre essa possibilidade de Israel intensificar os ataques, entrando por todos os lados, mar, céu e terra, principalmente na região norte de Gaza. E, por outro lado, dos terroristas do grupo Hamas, impedindo que essas pessoas saiam daquela região e muitas vezes montando barricadas para que esse deslocamento seja dificultado. O que isso cria para ambos os lados e principalmente para a população? Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Bom, do ponto de vista da operação militar, né, parece que já não há mais nenhuma dúvida. As forças israelenses vão realmente, efetivamente, entrar no território da faixa de Gaza. Isso deve acontecer nas próximas horas, né? Agora devem ser, acho que, se não me engano, 11h20 da noite lá em Israel. Eu duvido que eles iniciem essa operação no período noturno. Eu acho que há uma boa possibilidade dessa operação começar quando amanhecer o dia lá em Israel. O pedido de Israel para retirar a população, né, cerca de 1 milhão de pessoas que vivem nessa faixa norte da faixa de Gaza, tem duas finalidades. Uma primeira finalidade humanitária, né, evitar ao máximo os efeitos colaterais, né, o maior sofrimento ainda da população civil, mas também um efeito prático militar no campo da tática, porque o Hamas utiliza essa técnica de se misturar a população civil, né? Então, dificulta muito a operação ter muitos civis na área. Do ponto de vista do Hamas, é justamente o contrário, né? Eles não estão preocupados com a segurança dessas pessoas, porque se tivessem preocupados, teriam autorizado a evacuação. E para eles, do ponto de vista tático, é interessante que tenha bastante gente, justamente porque vai para que eles possam se misturar a essa população civil. Isso é muito triste, mas é uma realidade, são assim que os fatos acontecem.
Coronel, nós acabamos de ouvir um casal que mora em Israel, outras pessoas também, moradores, que estão lá já há um bom tempo, e a gente sentiu, de fato, aí a expectativa, né, de uma reação muito forte por parte de Israel e das suas forças, né? Temos também o primeiro-ministro que já havia uma situação de crise lá no país, não houve, então, não foram interceptados esses foguetes no sábado passado, também há uma cobrança nesse sentido. Então, a gente imagina também que Benjamin Netanyahu vá determinar uma ação muito forte, de fato, agora contra o Hamas.
Marcelo, os indícios são nesse sentido, né? Há a população, como nós vimos nessa entrevista, acompanhei a entrevista do casal, né? A população está exigindo uma resposta muito forte, né? E essa resposta muito forte, aparentemente, ela virá. O objetivo político já está dito pelas autoridades, né? O objetivo político da guerra é retirar o Hamas do poder na faixa de Gaza. Ou seja, fazer com que esse grupo não tenha mais a governança daquela faixa de Gaza, que esse grupo seja completamente eliminado, ou pelo menos sua capacidade militar seja completamente destruída, para que essa seja, entre aspas, a última guerra contra o Hamas, né? É assim que os israelenses estão se referindo. É lógico que essa ação militar, ela é muito difícil, porque ela é numa área edificada, numa cidade, né, onde as casas são muito próximas, prédios, escombros, rede de túneis, né? Isso vai exigir uma operação militar de muita complexidade, que infelizmente deve causar muitas baixas, tanto do lado do Hamas, né, e da população civil, o que é triste, mas também entre as forças da ofensiva, entre as forças israelenses. Eu não prevejo nada fácil, eu acho que vai haver muita dificuldade.
Coronel, eu trouxe agora a informação, né, de que Israel percebeu que um foguete, né, atingiu a cidade de Avnei Eitan, que fica ali próximo já da fronteira com a Síria e também com o Líbano, e que fez um contra-ataque também contra a Síria. Como é que o senhor vê essa possibilidade desses países cada vez mais integrarem esse conflito contra Israel, também com o lançamento de bombas e foguetes atingindo o território israelense.
Eu vejo com muita preocupação a possibilidade desse conflito escalar para além do território israelense, né, para além do território da faixa de Gaza. É, mas aparentemente é o que vai acontecer, né, uhum. Porque as informações que nós temos pela imprensa é que o Hezbollah ameaçou, caso exista operação por terra de Israel na faixa de Gaza, também abriu uma nova frente, uma frente no norte, né? Isso tem um objetivo estratégico, logicamente, que é dividir, né? Os israelenses teriam uma preocupação agora não só com uma operação no sul, mas também com uma operação no norte, o que atende aos interesses do Hamas e do Hezbollah. Essa a abertura dessa segunda frente. A presença norte-americana na região, né, com apoio logístico, com caças, que podem ser lançados a partir do porta-aviões que está na região, também cria um risco dos Estados Unidos atuarem em favor de Israel, batendo alvos, por exemplo, no Líbano, batendo alvos mais provavelmente na Síria. Então, aí você tem o Irã também como um ator diretamente envolvido. Ou seja, há realmente uma chance de escalada para um conflito regional, o que é muito preocupante.
E também, né, sem dúvida, também fica a expectativa de atentados que possam acontecer e nos Estados Unidos, em outras partes da Europa. Hoje nós tivemos o fechamento do Louvre, o Palácio de Versalhes. Há um cuidado especial com sinagogas, mesquitas aí, principalmente na Europa. E a gente sabe que todo esse movimento também terrorista não vai seguir uma ordem, e isso ficou provado no sábado passado. Então, esse caos também faz parte de todo esse movimento.
Infelizmente sim, Marcelo. Um objetivo clássico da ação terrorista é justamente angariar novos combatentes para sua causa, né? Essa propaganda das ações terroristas, dessas ações muito violentas, elas acabam fazendo as células terroristas adormecidas despertarem, ou os chamados lobos solitários, né? Aquelas pessoas que agem por conta própria. Então, nós tivemos esse episódio já na França, tivemos hoje o fechamento do Louvre, a França já convocou, se não me engano, 7 mil militares para reforçar a segurança. Então, infelizmente, parece que nós vamos ver um recrudescimento das ações terroristas em muitas áreas do globo, né? Isso é um risco que os governos devem estar atentos, e não só na Europa, não só nos Estados Unidos, né? Infelizmente, nós tivemos um caso de um atentado a um alvo judeu na Argentina, na nossa vizinha Argentina, alguns anos atrás, na década de 90. Então, é importante que todos os governos estejam atentos, os serviços de inteligência dos governos estejam atentos a um possível e muito provável recrudescimento das atividades terroristas em todo o mundo. O que, aliás, infelizmente, era o objetivo dessa ação do Hamas desde o início, né? O Hamas sabia que haveria uma reação muito forte de Israel, e sabia que essa ação muito forte de Israel iria causar uma indignação, iria causar protestos, iria causar chamamentos, né, para as jihadis em todo o mundo. Então, tudo isso, infelizmente, me parece fazer parte do planejamento estratégico do Hamas e do Irã, talvez, né, que esteja por trás dessas ações.
Coronel, a gente tem visto os reféns no centro do debate de ambas as autoridades. E o senhor entende que essas ações que estão sendo planejadas agora por Israel possa, de alguma forma, dificultar a libertação dessas pessoas que foram sequestradas pelo grupo terrorista?
Eu não acredito que o Hamas tenha intenção de libertar essas pessoas nesse momento, nessa conjuntura, né? Se a conjuntura fosse outra, em que pudesse, por exemplo, haver uma troca de prisioneiros, talvez isso fosse um objetivo do Hamas. Mas nesse momento, com a invasão se apresentando para as próximas horas, muito provavelmente não vai haver ambiente para a libertação desses reféns. Eu imagino que o Israel esteja planejando tentativas, né, de resgate desses reféns. Se eles tiverem informações de inteligências fidedignas, né, que eles possam confiar, é possível e é provável que estejam sendo planejadas operações de resgate desses reféns no âmbito, no bojo dessa grande operação militar. Vamos ver se tomara, vamos rezar para que eles tenham sucesso, né? Mas eu não acredito que nessa circunstância que nós estamos agora, que haja qualquer espaço para negociação e para libertação de reféns, infelizmente.
Nesta semana a gente falou das autoridades americanas liberando homens do FBI que são especialistas em tratativas para resgate de reféns para que eles possam auxiliar os israelenses. O senhor acredita que isso possa oferecer algum tipo de espaço ou avanço nisso?
Toda ajuda é bem-vinda, né? Certamente esses especialistas e certamente os Estados Unidos têm muitos dados de inteligência, devem estar colaborando, imagino que estejam colaborando com as autoridades israelenses na busca dessas pessoas que estão sequestradas, né? Na identificação de estratégias para sua possível libertação. Certamente os Estados Unidos estão trabalhando em conjunto com Israel nesse momento, nesse sentido.
Coronel, lá em Israel, né, a gente também ouvindo a população, eles consideram que o 11 de setembro aconteceu sábado passado. O senhor acredita que, de fato, e houve toda uma mudança, né, a partir do 11 de setembro, nós estamos diante de um ato parecido, de fato?
A comparação faz sentido, Marcelo, porque o 11 de setembro causou uma indignação, um choque, um trauma na sociedade norte-americana, que pode ser sim comparável ao choque, ao trauma que foi causado na sociedade israelense. Aliás, infelizmente, em números proporcionais, né, se você fizer uma comparação proporcional entre a população de Israel e a população norte-americana, nesses atentados do dia 7 de outubro do Hamas, houve mais vítimas proporcionalmente do que as vítimas norte-americanas no 11 de setembro, né? E a reação norte-americana ao 11 de setembro foi muito forte. E a reação israelense ao 7 de outubro também será muito forte. E o paralelismo não termina aí, né? A preocupação, por exemplo, os Estados Unidos, eles rapidamente conquistaram o Afeganistão. Em questão de meses, o governo do Talibã, que era o governo que dava guarida para Osama Bin Laden, que fez os atentados do 11 de setembro, rapidamente foi derrotado. Só que aí ficaram 20 anos, os Estados Unidos permaneceram no Afeganistão e saíram de uma maneira atabalhoada aí no início do governo Biden, e nós estamos vendo o Talibã de novo no poder. Então o difícil, o mais difícil, embora seja muito difícil, não será a operação militar que está prestes a iniciar. O mais difícil será o que fazer depois. Qual será o comportamento de Israel em relação à faixa de Gaza? Ele vai entrar, vai tentar terminar com o Hamas e vai sair? Quando o Hamas terminar, será que não vão surgir outros grupos terroristas? Isso é recorrente na história. Vários grupos terroristas surgiram do vácuo deixados por grupos que deixaram de existir. Quem vai administrar a faixa de Gaza? Será que Israel vai conseguir juntar a faixa de Gaza o governo, né, da faixa de Gaza com a Cisjordânia, entregar para a autoridade palestina? Será que o Fatah vai tomar conta da faixa de Gaza? Então, o mais difícil, embora seja muito difícil, não é a operação militar que começa. O mais difícil será administrar, governar, construir o futuro da faixa de Gaza, né? Eu entendo a reação emocional, a reação muito forte, né, da sociedade israelense, mas a reação ela tem que ser emocional, mas ela tem que ser inteligente, né? Tem que haver uma clara estratégia para se pensar no dia seguinte, o que vai acontecer depois. Isso, na minha opinião, é o mais difícil.
E, professor, nós estamos acompanhando também uma dificuldade das autoridades conseguirem tirar aqueles que queiram ser repatriados e que estão na faixa de Gaza. Como é que o senhor avalia as operações que estão sendo montadas e a tentativa de fazer com que essas pessoas possam passar ali na fronteira com o Egito?
Essas operações, elas são conhecidas na doutrina militar, né? São as chamadas operações de evacuação de não combatentes. Existe uma doutrina, existe uma técnica, se treina, né, se planeja, e são operações que, do ponto de vista tático, operacional, elas não são de muita complexidade. O que você tem que fazer? Você tem que escolher um itinerário, né, por onde vão sair essas pessoas. Esse itinerário tem que ser acordado entre as partes beligerantes, né? Então, no caso, o Israel e o Hamas teriam que concordar em não fazer fogos e não atuar sobre as pessoas que estivessem passando naquele itinerário previamente estabelecido naquela faixa de tempo, né? E haveria um ponto de controle, alguns pontos de controle, onde as pessoas seriam checadas, né? E seria feita a evacuação. A complexidade, no caso agora, que existe é que Também há a questão do Egito, né? Então, a complexidade é que são várias nacionalidades querendo sair ao mesmo tempo, não são só os brasileiros. Se fossem só os 19 brasileiros, eu acho que seria bem mais fácil. Mas tem brasileiros, tem norte-americanos, franceses, britânicos, certamente tem muitas nacionalidades. Junto com eles, certamente há muitos palestinos querendo sair e ir para o Egito. O Egito já falou que não vai receber essas pessoas. Então, há uma série de interesses, né, envolvidos nesse momento. Então, vamos torcer para que as diplomacias sejam hábeis o suficiente, né, que consigam elaborar aí chegar a uma solução e que essas pessoas consigam efetivamente sair, né? Porque seria muito ruim, do ponto de vista humano e também do ponto de vista dos interesses de ambas as partes, se essas pessoas sofressem qualquer coisa pela ação ou do Hamas ou pela ação do exército israelense.
E aí não há confiança nenhuma, né, Paulo, em relação àquilo que o Hamas vai fazer, né? Aquilo que foi acordado vai ser cumprido ou não também. Por isso que é um complicador ainda mais, né?
Não há confiança, né? E também, Marcelo, nós não temos certeza absoluta que o Hamas controla 100% do território da faixa de Gaza. Nós temos que nos lembrar que existem outras facções, né, terroristas, outras facções ainda mais radicais, que atuam e podem haver, inclusive, lobos solitários. Então, você veja, há americanos, norte-americanos querendo sair por esses itinerários, né? E os Estados Unidos estão apoiando diretamente Israel. Os Estados Unidos estão fornecendo armamento, os Estados Unidos deslocaram uma força-tarefa aeronaval liderada por um porta-aviões para o litoral de Israel. Então, como é que você pode ter certeza absoluta que um ônibus conduzindo norte-americanos não será, por exemplo, atacado? Talvez nem necessariamente pelo Hamas, mas por um outro órgão, por uma outra entidade terrorista ou mesmo por um lobo solitário. Então, é uma operação, sem dúvida nenhuma, de alto risco. É uma operação simples na sua execução, relativamente simples no seu planejamento, mas que envolve um alto risco, né? Porque quem vai estar escoltando essas pessoas? É o Hamas que vai estar escoltando? Essas pessoas têm escolta? A gente não sabe. Certamente não há militares israelenses escoltando nesse momento. Certamente não há militares norte-americanos e não há brasileiros escoltando os brasileiros. Então, eles estão se deslocando por sua própria conta e risco? É uma operação de altíssimo risco.
Agora, coronel, a gente está falando de risco de todos os lados, né? E como que o senhor tem visto também a forma como a comunidade internacional está se manifestando diante desses riscos? Porque a gente tem visto ofertas em termos de equipamentos, em termos de tecnologia e até de ajuda humanitária. Mas nada disso consegue fazer com que esse conflito ele arrefeça, ele diminua. Há alguma outra ferramenta que esteja acessível a esses países que agora estão de olho nessa guerra e que precisam também liberar seus cidadãos e, mais do que isso, garantir também a segurança para a região como um todo?
Evandro, não vejo muitas ferramentas, né? Os Estados Unidos poderiam, por exemplo, fazer uma operação militar e eles tentarem, pelos próprios meios, resgatar essas pessoas, mas seria uma operação de altíssimo risco e com um alto risco de não dar certo, inclusive, né? Então, especificamente em relação à retirada dos nacionais, há pouco a se fazer, a não ser a pressão política, a pressão internacional, as conversas diplomáticas, né? Não vejo muita alternativa. A postura da comunidade internacional em relação ao conflito como um todo, ela reflete a complexidade dos tempos que nós vivemos, né? Nós já temos um sistema internacional estressado pela guerra da Ucrânia, nós temos um sistema internacional estressado pela competição estratégica entre Estados Unidos e China, nós temos guerras acontecendo, várias. Isso, golpes de Estado na África em seguida, guerras na África de alta intensidade. Tivemos agora, há pouquíssimos dias, uma guerra entre a Armênia e a Azerbaijão. Então, o sistema internacional já está estressado. O Conselho de Segurança da ONU não consegue chegar a nenhum consenso, né? Então, as ferramentas que os países inventaram, né, para manter a paz, a ferramenta principal é a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas tem a destinação precípua de manter a paz. e ela não consegue fazer isso nesse momento. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil no âmbito das relações internacionais, sem dúvida nenhuma. E essa dificuldade se reflete nessa quantidade de guerras, nessa quantidade de crises que nós estamos assistindo nesse momento.
Coronel, fica agora a expectativa justamente dessa incursão até terrestre, né? E analistas imaginam que ainda haverá uma utilização, claro, da força aérea primeiro, né? E que deve ser algo muito forte de fato, para daí haver de fato a incursão. No mandamento, evidentemente, das guerras, de fato, é por aí que deve acontecer?
Sim, Marcelo, nós já estamos assistindo isso, né? De ontem para hoje houve, a partir daqui, embora Israel tenha aumentado o prazo, né? Estendido por mais 6 horas o prazo para as pessoas saírem, quando esse segundo prazo se extinguiu, nós estamos vendo uma intensificação dos fogos, que a gente chama no linguajar técnico, né? Ou seja, um aumento das incursões aéreas, um aumento do lançamento de bombas e de mísseis. A própria atuação da artilharia israelense, ela está intensificando seus fogos, porque isso é uma técnica, né? Universalmente reconhecida como uma técnica militar. Antes da operação terrestre, da operação ofensiva, propriamente dita, você faz uma intensificação dos fogos. Para quê? Para que o inimigo se esconda, para que você consiga cortar as comunicações do inimigo, os centros de comando e controle, dificultar a logística, obrigar que ele se movimente, saia de um lugar para outro. Então, para você preparar nas melhores condições a sua ação ofensiva. E, aparentemente, é isso que nós estamos assistindo nesse momento, porque houve, efetivamente, um aumento na ação da Força Aérea, como você falou, né? O aumento dos bombardeiros, o aumento do lançamento dos mísseis pelos aviões, inclusive o aumento dos fogos de artilharia.
Agradecemos a participação do Coronel da Reserva, Paulo Filho, que é mestre em Ciências Militares, participou conosco aqui da programação da Jovem Pan, programação especial. Muito obrigado pela participação do senhor, até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado.
Nós vamos continuar.